E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo à Divisão Automotiva. Bom, dá um feedback aqui para vocês do Onix. Estou um mês com o Onix, né? LT 1.0, manual, famoso aí, correia dentada, baía da óleo. Vou dar minhas impressões aí rapidinho sobre ele, beleza? E daí no final vai ter os dados de consumo e tudo mais aí. Fiz uma viagenzinha bacana, né? Então vou dar os dados de consumo aí para vocês, beleza? Então eu vou lá fora, vou mostrar algumas coisas aqui, né, virar a câmera e tal, e falar para vocês aí o que eu achei do carro até nesse um mês que eu tô usando ele, beleza? Então vamos lá. Já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom, pessoal, então deixa eu mostrar aqui para vocês alguns detalhes que eu percebi nesse um mês de uso do Onix 1.0 LT, 3 cilindros aí, correia dentada, baía da óleo, 2025. Bom, é o seguinte, né, a parte externa todo mundo é unânime, acho o carro bonito, né, legal, tem um design bacana. Então vou falar aqui pelo design, pela parte de fora. Alguns detalhes assim, eu não tinha percebido aqui na roda, por exemplo. A roda é calota, mas é uma calota bem colocada, famoso roda fake, ó, porque aqui, ó, tá vendo a roda aqui atrás, ó, só que ela esconde bem essa calota. Então eu pensei que era uma roda, aí quando eu fui calibrar que eu percebi que era uma calotinha, mas é uma calota bacana, bem bonitinha, né? Outro detalhe, o carro é muito baixo. Você vai ver aqui o bigodinho, a parte do plasticão ali, ó, é que tá solto aqui, ó, porque isso aqui eu já peguei assim, tá? E cara, ele é, a frente é muito baixa, a suspensão é muito baixa, pega bastante a frente do carro, tá? Não tenho, não sei porquê, você passando devagar, de lado, a frente acaba pegando e não tem o que fazer, tá? Outra coisa, assim, eu não sei o que aconteceu, eu já peguei esse carro assim, né? O disco de freio, o freio ele desce muito mais do que o normal, por exemplo, do Hyundai lá do HB20 que eu tava usando. Então ele acaba, você pisa, ele dá uma descida e ele freia, normal, tudo, mas está bem... Né, ele desce bastante. Aí eu fui até o compartimento ali, olhei, o fluido de freio tá baixo. Então eu depois vou completar, eu vou levar lá para os caras completar, mas tá tudo bem, né? Mas eu achei estranho que é o freio meio mole. Aí depois ele vai tendo eficiência. Você pisa, ele amolece e vai endurecendo, sabe? É meio estranho. Bom, parte de trás aqui, porta-malas, foi legal, a gente fez uma viagem aí. Teve um, né, carregamos aí 5. Então ele tem um porta-malas que cabe bastante coisa. Questão do desempenho dele também, ele foi bem, né? Ó, porta-malas aí cobre mala de 5 pessoas aqui, tranquilo, tá? Desempenho dele, cara, é assim. Você vê, espaço aqui também o pessoal gostou. Só o meu filho, que é um pouco do meu tamanho, que ele às vezes foi aqui para dividir com minha esposa, né? Porque às vezes ela enjoa, achou que é muito reto aqui. Então começou a doer as costas, que a gente foi para Paraty, fez uma viagem aí de quase 300 km aí. Então deu uma. Só isso. Mas minha filhinha, a outra menina que estava aqui, foi tranquilo. Você vai ter um espaço legal para as pernas, tudo, mas dessa reclamaçãozinha aí. Aí. Né, toda a parte elétrica, tudo foi de boa, também fui tranquilo, só que cansa, né? A posição do banco, ela é baixa mesmo, ó, ele tá no mais alto possível aqui no regulador, mas é baixo, então você tem que acostumar a perna. Aí nós temos aqui também, posição de dirigir, a multimídia de boa, é que assim, eu prefiro usar o celular aqui no GPS do que aqui, porque o celular tá na mesma visão, né, do painel. Então acho que se o GPS, né, a multimídia fosse mais para cima aqui, era melhor, porque se desvia a atenção. Você tá aqui dirigindo, aí você tem que virar, tirar a atenção para olhar o GPS. Então eu prefiro sempre usar aqui, mas funciona bem, já conecta. Se você deixar o Wi-Fi ligado e o Bluetooth, na hora que você chega perto do carro já tá tudo ligado. Ó, aqui tanque cheio, você vê, ele tá aqui 455. Só que eu enchi, daí rodei uns 5 km, ele tava ali quase batendo 500 ali. Aqui dá uma regulada, né? Porque na estrada, cara, rendeu bem pra caramba, tá? Eu enchi o tanque aqui, só fui abastecer lá em Paraty, na volta, eu ainda tava com um quarto do tanque. Então, quer dizer, um bom consumo. Daí no final vocês vão ver aí toda a questão de consumo. Uma coisa interessante aqui, cara, eu falei negócio do pedal, né, ó. Ele normal, só que ó, o do Hyundai, se pisava aqui, já tava freando. Aqui, ó, você tem que dar uma afundada, ó. Ele é mais molinho. Sei lá, questão de costume também. Aí aqui o câmbio. Cara, as marchas são longas. Então, assim, você tem que dar uma esmirilhada, primeira, segunda, né? Se você quiser sair, porque assim, como eu tô fazendo Uber, eu saio de boa. Primeira, segunda, não chega a 2.000 giros. E eu sempre achei o carro fraco. Então eu pensava ao contrário. Eu falo, pô, essas marchas tá, né? O carro tava amarrado. Pensei que era até alguma coisa da locadora. Mas não, as marchas são muito longas. Inclusive, a sexta marcha é realmente para você, quando você achar a velocidade certa do que você quer viajar ali, 120, aí você põe na sexta, ela mantém, sabe? Mas se você acelerar, ele não vai progredir. Daí você tem que reduzir para quinta, para quarta, para fazer uma ultrapassagem, né? Os comandos do volante também de boa, tudo funcionando. Deixa eu ver o que é mais aqui. O que eu achei também, né? Fiquei um pouco receoso sim com as histórias, tá ligado? Não abusei da velocidade nem nada, porque você acaba ouvindo algumas histórias aí, negócio do carro e tal, que não se concretizaram, tá? Mas eu até vou virar a câmera aqui pra gente conversar sobre isso aí. Mas é isso, achei as marchas longas, tá? E realmente a grande novidade é o consumo. É um carro que, assim, é confortável, bacana, bem equipado. Consumo vocês vão ver aí no final, que eu fiz um vídeo separadinho aí. Mano, bem pra caramba. Então fiquei impressionado, tá? Então deixa eu virar a câmera aqui pra falar essa parte aqui da desconfiança, que eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha aí. Pera aí. Bom, pessoal, então, deixa eu continuar aqui. Então, o que que eu fiquei com a pulga atrás da orelha? Porque você fica ouvindo várias histórias, né? Tem o negócio da correia, que daí ela, se ela esfarelar, ela entra no sistema de vácuo. No sistema de vácuo, daí frio, né? Você perde o freio e tal. E eu com esse negócio dessas duas situações, o pedal muito mole, que eu tava acostumado com o Hyundai, que era mais durinho, e o disco de freio. Disco de freio, eu acho que ele tá empenado, né? Então alguém rodou, daí botar com água, passou numa poça e empenou o disco. Porque você freia, você sente o vum, 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 que é do empenamento, sabe? Mas ele freia bem. Aí, por exemplo, você passa ali freando mais forte, daí você passa num buraco, o ABS não é um ABS normal que você está acostumado, por exemplo, ele fazer tatatatata. Não, ele dá uma afundada no pedal. O pedal, ele afunda na hora que você freia e volta. Só que dá uma impressão de que o freio falhou. Então, não sei se é que eu não estou acostumado, o que que é, mas é, né, fiquei um pouco receoso. Então, assim, eu não abusei. Não fiz uma alta velocidade, manter a velhinha de 120, além do que eu estava com a família, né? Não quis abusar para ver até onde vai o carro, se faz 160, 170, porque assim, ainda não sinto confiança. Não sei porque, talvez porque seja um carro de aluguel, não seja o meu. Eu não peguei desde o começo, não conheço todas as manhas do carro, então não quis abusar. Mas nesse negócio do freio, né, e também porque ele está ali empenado, eu não quis abusar, justamente porque se eu precisar de um freio mais forte, não sei, né? Eu fui até Trindade. Tá? Trindade você sobe, depois tem uma descida íngreme. Então eu usei bastante o freio, né? E pus lá na terceira, na segunda, para o motor dar uma ajudadinha. Então eu particularmente tive alguns cuidados, né, com o carro. Ele faz bem curva, é estável, tem um bom isolamento acústico. Então, assim, cara, eu gostei bastante do carro. Tô gostando, né? Só que ainda fica na dúvida ao essas questões. Inclusive, já falei para vocês, né? Acho que eu aí um tempo atrás veio a público. Aí você pode reativar a garantia do carro se você não fez as manutenções na concessionária. É só ir lá fazer a troca de óleo. Eles vão fazer uma análise para ver se precisa trocar a correia ou não. E os preços, assim, é 500 e pouco, acho que a troca de óleo, e 700 a troca da correia. Se precisar, então eles vão analisar, né? Até 240 mil quilômetros. Aí, não, isso agora o que eu vou falar, não sei se é verdade, tá? Porque eu vejo algumas coisas aí no TikTok, no Kwai, então não sei se é verdade ou não. Mas dizem que até deram uma, vamos dizer assim, uma garantia estendida de 15 anos para essa questão da correia, você trocando a cada 10 mil quilômetros, fazendo a revisão, né, e se trocar lá na concessionária. Então, se você mantiver o histórico bonitinho a correia não estourar, assim, para não estourar, você faz essa revisão lá durante 15 anos, não sei se é verdade ou não. Mas, assim, aparentemente tem uma solução de problemas. Outra coisa que eu vi também, acho que foi na Argentina, esse mesmo motor com corrente de comando. Então, assim, existe a possibilidade. Provavelmente logo alguém vai descobrir esse kit e vai fazer essa mudança, e aí realmente aí você vai se sentir mais seguro na questão da correia dentada. O que me deixa inseguro é justamente, assim, ao passar do tempo, né, aquela pessoa que não é tão cuidadosa com a manutenção, ela pegar e fazer isso, deixar a correia, não trocar o óleo correto e tal, e essa questão da correia, ela esfarelar e quebrar não é o problema. Porque assim, eu já tive problema de correia estourada no carro e eu continuei, só que daí você freia, normal, porque todos os outros sistemas estão ali. Só que nesse caso aqui, ela entra, os pedaços entram no sistema de vácuo e ele perde a eficiência do freio. Então esse é um problema real. Então por isso tem que ficar bem atento nessa situação e fazer as manutenções direitinho. Então assim, cara, eu não sei, cara, se eu compraria, sabe? Eu tô um mês aqui e eu fico pensando, porque assim, você olha as promoções, tem umas promoções legais, tanto do Onix e da Tracker, daí você fala, putz, se eu vou lá tentar um financiamento, vai que os caras aprovam, eu pego, não pego. Aí você vai ficar com essa questão, né? Vai ficar com essa pulga atrás da orelha de que assim, sinceridade, o carro tá indo muito bem, mas ainda não confio 100%. Não tem aquela segurança 100%, por exemplo, se eu pegar uma Paraty Velha e montar ela do zero, que eu já tive, eu teria com a garantia 100%, apesar de ser um carro mais antigo, tecnologia antiga, tudo mais antigo. Mas aí sabe quando você conhece o carro, você já sabe como é que se comporta, e aqui é tudo meio novidade. Então essa é a minha dúvida, porque realmente tem umas promoções muito boas aí, e além dessas garantias que a própria Chevrolet está dando. Então assim, você acaba falando, pô, né, o preço está um pouco mais atrativo, porque todo mundo sabe que cai, infelizmente por causa disso caiu as vendas, aí estão tentando recuperar, você vê, tá dando essas garantias, preço menor, condições de financiamento, mas ainda, sei lá, ainda estou com uma pulguinha atrás da orelha. Então é isso, tá ligado? Dando um feedback aqui para vocês. Assim, a questão melhor realmente é o consumo. Para quem está trabalhando, realmente, cara, eu senti a diferença. Gasto menos combustível, etanol aqui no caso, né? Rende mais, você realmente rende mais o carro aqui direitinho. E tudo funcionando, né? Fui na viagem antes, né? Recomendo sempre, faço isso. Antes de viajar, olhei o óleo, olhei a água, os fluidos, vi que o fluido estava um pouquinho mais baixo, mas estava dentro do possível, né, do esperado. Aí calibrei os pneus e tal, na hora de voltar também fiz a mesma coisa. E faróis, eu não senti que esses faróis iluminam bem. Eu peguei a Dutra, peguei a Tamoios, Rio Santos, e eu senti que, que ele não tem uma iluminação tão legal à noite. Porque assim, eu tava rodando aqui na cidade, então não faz diferença. Mas, cara, à noite ali que você passa nas estradas, não tem luz nenhuma. Então, assim, cara, não curti, não achei que são eficientes os faróis. Eles não iluminam bem lá na frente, sabe? Não tem um alcance muito bom, a luz amarela, né? E da Hyundai, apesar de eu não ter pegado estrada, eu peguei uns trechos bem escuros. E eu vi que o HB20, ele tem uma iluminação bem ampla, assim. Ele tem regulagem de iluminação também. Isso faz um pouquinho de diferença, talvez. Mas a iluminação realmente deixou um pouco a desejar aqui. Não sei se trocando, se parece uma luz branca, alguma coisa assim, melhore. Tá? Porque esse aqui também não tem LED. Ali onde seria o farol de milha, faróis auxiliares, é o DRL de luz amarela, né? Então não é tão também eficiente assim. Mas no modo geral, pela proposta do carro, que ele se propõe, um carro, né, meio popular, carro de entrada, assim, tá bem, né? É o que eu falei. A única coisa que eu fico a pé atrás é assim, a minha experiência é essa. E como eu acabo tendo muita informação, né, porque gosto de carro e todo esse, né, mexo com o canal e tudo mais, Então, se essa é muita informação, talvez atrapalhe essa adaptação que você vai ter dentro do carro para você, sabe, sentir aquela confiança. Porque você tem aquela empolgação de comprar o carro zero e falar, pô, o carro está zero, zerado, tudo bonitinho, funcionando e não vai dar problema. Né? Então, eu fiquei um pouco para trás, eu não abusei da velocidade, não abusei do freio, mas o carro está indo bem. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, de uma maneira geral, o Onix está bacana, quem quiser, eu acho que, né, daí também compartilhar as experiências aí é importante, porque é um carro aí que está passando por um processo de adaptação, teve um problema inicial, né, do motor lá, aí teve esse negócio da correia, né, e, né, tem essa questão da correia, como é que fala, é um conjunto, se a correia zoar, pode zoar o negócio do freio, então assim é isso, então ficar esperto e seguir a vida aí em frente, né, porque tem, graças a Deus, tem mais pontos positivos, mais relatos positivos do que negativos sobre o carro.
Com licença.
Vamos pra lá, vai.
Bom, pessoal, tô aqui, vim dar um rolê aqui em Paraty com o Onix, tô um mês com o Onix, aí quis mostrar aqui pra vocês a autonomia do carro. Veio bem, tranquilo, sem problema, tem uma boa potência, bom consumo, boa autonomia, média aí de 100-120 por hora, né, até Paraty aqui. Aí, né, usando a sexta marcha, consumo do caramba. Daí vou mostrar agora pra vocês alguns dados aí. Enchi o tanque São Paulo e vim pra cá. Agora eu vou encher pra voltar. E não acabou a gasolina. Vou mostrar pra vocês então assim, etanol, né? Então ele foi bem econômico. Acho que até agora tá valendo a pena, né? Tira o negócio da correbaia da óleo aí que a GM tá resolvendo aí. Mas é um bom carro. Vou mostrar os dados aqui de consumo pra vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, então aqui estão os dados de consumo que eu vou mostrar para vocês. Você vê, eu peguei ele com 28 mil, 29 mil, tá com 31.400. Então aqui é o rodômetro, né, de velocidade aí que eu gosto de ter para não tomar multa. Aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, tá? Então ele tá fazendo média na estrada de 19.9 no etanol, tá bom pra caramba. Aí aqui é o instantâneo, tá? Aqui, ó, você vê, tem um quarto aqui, então ainda tá para rodar 123 km, segundo aqui na estrada. Aí aqui a trip B, trip B é o que eu saí de casa, tá, e comecei a rodar, então rodei 337 km, vim a Paraty, vim Trindade, voltei para casa aqui em Paraty e agora tô indo embora. Daí agora que eu vou abastecer, tá? Nessa daqui a média 12.3 no etanol, não tá ruim. E aqui quando eu abasteci o carro, então 379, tá? Então quer dizer, mais 123, 400, quase 500 km dá para rodar com esse carro no etanol aí, estrada. Então é um bom consumo, consumo do caramba, tá? Eu achei bom pra caramba. E vou mostrar aqui pra vocês, o carro tá lotado, veio 5 pessoas, né? Eu, meu filho, minha esposa, minha outra filhinha aqui e mais a menina que veio junto. Então, ó, carro, uma curiosidade, eu calibrei ele a 38, os 4 pneus, tá? Então, como eu disse, eu vim pesado com o carro. É, o carro é baixo, tem que tomar cuidado nas lombadas, não tem muito o que fazer. Estradas de terra, assim, tem muita lombadinha, tal, ele pega em várias, tá? Pegou ali a parte de escapamento também. Ah, então o carro tá pesado. Ah, é que eu tô sem a chave aqui. Aperta o botão ali do abrir o porta-malas aí embaixo pra mim. Não, aí no meio. Aqui ali, ó. Não, ó, do lado, do lado. Aqui, ó. Esse. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o porta-malas tá cheio. Ó. Então você vê, o carro lotado, tá? Com 5 mais bagagem, conseguiu fazer essa média aí de 377 até agora e sobrou mais 123 km aí pra rodar. Então, bom pra caramba até agora, não tenho o que reclamar. O que eu acho um pouco zoado assim que eu vi, né? Eu sempre conferi na saída óleo, água, tudo, só que eu vi que o fluido deu uma baixada. Então eu tô esperto com o fluido de freio e o disco, acho que da roda direita, que é a esquerda, tá? O disco, ele tá empenado. Eu tô sentindo tranquinhos
na reta, né? Sem apertar muito o freio. Mas é isso, pessoal. Então vale a pena. Consumo e autonomia tá bom pra caramba.